Tiago, livro de Tiago, capítulo número 4, versículo número 13. Diz assim o Senhor: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devieis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Agora, Tiago, capítulo número 5, vamos ler aqui, irmãos, o versículo número 12. Tiago 5, versículo número 12, diz assim: Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Aleluia. Feche seus olhos agora e vamos orar. Rei deste lugar, Deus vivo e Senhor deste lugar, meu Pai, clamamos a Ti agora mais uma vez, Senhor, pela Tua presença em nós, pela Tua presença no meio da Tua igreja, falando conosco, Senhor, nos abençoando com a Tua palavra, Senhor. Papai, a Tua palavra diz que a Tua palavra é como fogo e como martelo que despedaça a pedra, Senhor. Por isso nós queremos Te pedir a Tua bênção, a Tua unção sobre esta ministração, Senhor. Que a Tua palavra aqui, Senhor da glória, flua do Teu coração, da Tua alma agora, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha, Senhor da glória, ao nosso encontro, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Somente para a glória do Teu santo nome, Senhor. Que assim seja, meu Pai, e Rei deste lugar, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia. Graças a Deus. Deus seja louvado, exaltado e glorificado. Aleluia. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus, é? Deus seja louvado. Irmãos, não existe criação maior neste universo do que o ser humano. O ser humano foi a criação mais especial que Deus fez neste mundo. Você pode olhar para onde você quer que olhe. Você pode olhar para o céu, para a terra, para o inferno. Você não vai encontrar uma criatura com uma grandeza tão grande como sendo a criação de Deus, que é o homem. O homem é um ser especial porque, em primeiro lugar, a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança dele, né? Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, disse o Senhor. Provavelmente, né? Aliás, com certeza ele estava falando ali com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, e dizendo, né? Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E ao mesmo tempo, irmãos, nós não podemos também deixar de entender que pela sabedoria de Deus e por causa do pecado do homem, algumas coisas vieram a interromper determinados planos do Senhor. Vieram a adiar, a interromper, mas não vieram a impedir que os planos de Deus acontecessem, porque os planos de Deus jamais poderão ser impedidos por qualquer circunstância nesse mundo. E o homem, em determinado momento, ele perdeu, né, algo muito importante na sua vida, que era a presença constante de Deus. O homem perdeu a comunhão com Deus. O homem perdeu, né, a sua vida, porque o homem não era para ter, né, um lapso de tempo, ou seja, não era para ter que a sua vida fosse encerrada em determinado momento, para que houvesse uma transformação posterior, para que ele pudesse viver eternamente, ou a vida eterna, ou a morte eterna, como a Bíblia diz. E nós sabemos, irmãos, que esta comunhão, que esta participação de Deus no dia a dia do homem, conversando com o homem, a Bíblia diz que Deus ia todo dia, ali na virada do dia, conversar com Adão. Esta comunhão, esta visitação, ela foi obviamente restabelecida pelo Senhor Jesus. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus morreu na cruz, rasgou-se o véu, de cima a baixo, o véu que separava dois ambientes no templo, um lugar onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, somente o sumo sacerdote poderia entrar, que era o lugar onde estava a Arca da Aliança, um lugar onde representava a presença de Deus no meio do povo de Israel, e neste lugar não se podia entrar. Somente um homem podia entrar uma vez por ano. Então existia ali, simbolicamente, a separação do homem de Deus. E a Bíblia diz que quando Jesus morreu, esse véu que separava os dois ambientes foi rasgado, rasgou sozinho de cima a baixo, representando que não há mais separação. Existe agora a oportunidade, existe agora a chance do homem fazer, entrar na presença de Deus, ter comunhão com Ele, ouvir a voz dEle, né? Foi restabelecido tudo aquilo, né, que o homem, que Deus havia planejado para o homem. E nós entendemos, irmãos amados, que nessa obra que Jesus fez, a morte de Jesus na cruz, aonde a Bíblia diz que Ele levou na cruz do Calvário toda a nossa maldição, todas as nossas dores, né, todas as nossas doenças, a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, ou seja, Ele nos trouxe a paz. Tudo que Jesus fez na cruz, eu sempre faço questão de lembrar à igreja, não é automático para nenhum de nós. Jesus morreu para todos, mas somente vão ter direito àquela obra, aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus. Porque tem muitos que não estão aceitando ainda. Não foram só os judeus que crucificaram Jesus que não aceitaram o sacrifício dele. Existem pessoas, muitas pessoas, né, no meio evangélico ou não, que ainda estão crucificando Jesus no seu dia a dia, ou seja, continuam pecando. Porque pela obra de Jesus, nós deveríamos ter uma vida, né, transformada. É como João Batista, né? João Batista, ele pregava ali a Cristo, mesmo antes de conhecê-lo, e o que ele pregava era o quê? Arrependimento. Ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, ele pregava Jesus, mas pregava o arrependimento. E quando o povo começou a se batizar sem se arrepender, se batizar só por ritual, por medo, ele censurou com palavras ali extremamente amáveis aquele povo, dizendo: raça de víboras, raça de víboras, quem é que vos ensinou a fugir da ira vindoura de Deus? Dizendo claramente que a teoria não significa nada para Deus. Sem arrependimento, sem conversão, sem entrega, não existe salvação. Jesus morreu na cruz para que nós tivéssemos a oportunidade de ter uma vida transformada, de ter uma vida nova na presença de Deus. E você pode observar isso, irmãos amados, né? Se você observar, você vai notar que numa igreja existem situações, existem crentes, existem pessoas que são convertidas, batizadas nas águas, que muitas vezes manifestam demônios, que muitas vezes não foram libertas, se batizaram, aceitaram Jesus na teoria, nas palavras, mas não mudaram de vida. Portanto, quantas vezes demônios se manifestam de pessoas que já são convertidas, já são batizadas e outras coisas mais? Para você ver que a teoria para Deus não significa nada. A teoria para Deus, irmãos amados, não serve para nada. Deus abomina, inclusive, né, aqueles homens que são ritualistas, que somente se importam com os rituais. O que Deus quer é a verdade. Deus sempre vai requerer de você a verdade. A verdade do teu coração, a verdade das tuas atitudes. A mentira engana o homem, não engana Deus. Nunca se esqueça disso, que fulano, beltrano e ciclano pode enganar a esposa, pode enganar o esposo, pode enganar o pai, enganar a mãe, enganar o patrão, enganar o pastor, pode enganar o vizinho, pode enganar qualquer pessoa nesse mundo, mas não pode enganar a Deus, porque Deus conhece até os pensamentos. Quando você fala palavras e está pensando outra coisa, Deus sabe a verdade, e a verdade é aquilo que você está sentindo, pensando. Não ache que você pode enganar Deus. Ninguém nesse mundo conseguirá enganar o coração de Deus com palavras ou com atitudes, porque Deus conhece o coração do homem. Deus nos criou, Ele conhece o coração do homem. Deus te criou, Ele conhece o teu coração. E nós sabemos também que cada criatura, cada pessoa que foi criada tem um objetivo. Deus tinha um plano, quando te criou Ele tinha um plano. E esse plano ainda prevalece. Esse plano ainda está de pé. E esse plano Deus quer que você cumpra. Mas tem algo, irmãos amados, que nós não podemos nos esquecer. Que Deus, Ele jamais vai interferir no seu desejo de desejá-lo ou não, de querer fazer a vontade dele ou não. Ele simplesmente mostra que há necessidade de nós o obedecermos, de nós estarmos na presença dele, fazendo a vontade dele, para que nós possamos um dia alcançar, né, a redenção definitiva. A redenção, o que é a redenção, irmãos? Para que nós alcancemos o perdão definitivo, aonde nós iremos ali definitivamente estar na presença de Deus. Por enquanto, nós vivemos nesse mundo para provarmos que nós amamos a Deus, para provarmos que nós aceitamos o sacrifício de Cristo. O teu objetivo aqui, irmãos, a partir do momento que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, é você provar para Ele que você é fiel a Ele, para que um dia você seja digno de ser levado ao céu, para ser chamado de amados de meu Pai, benditos de meu Pai, conforme disse Jesus Cristo. Este é o nosso objetivo. A partir do momento que nós conhecemos a Cristo, a nossa vida ela tem que ser transformada, porque os nossos valores já não são mais os valores do mundo, os nossos valores são os valores que vão agradar a Deus. Os nossos valores, agora, os valores que nos importam, são os valores que são os valores de Deus, para que um dia nós possamos ser dignos de abraçarmos o Senhor e vivermos num lugar aonde não há mais noite, porque o Senhor é a luz daquele lugar, né? Aonde não haverá mais separação, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento, porque as coisas passadas já se foram e o Senhor faz nova todas as coisas. Você acredita nesse tempo, irmãos? Você acredita nessa obra maravilhosa de Deus? Você acredita que um dia isso vai acontecer contigo? Ou você ainda está, né, sendo enganado, iludido pelo diabo? Ou você aceitou Jesus, mais ou menos? Ou você aceitou Jesus, né, teoricamente? Porque, mais ou menos, Deus vai vomitar da sua boca, diz a palavra de Deus. O que aceitou o Senhor na teoria vai ser rejeitado. Rejeitado pelo Senhor. Lançado aonde há fogo, aonde há ranger de dentes, aonde há dor e aonde há sofrimento. Irmãos, nós temos que entender que a nossa luta nesse mundo não é contra aquilo que você vê, mas é espiritual. A tua luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas a tua luta é espiritual. E você luta para vencer as coisas do mundo. Você luta para vencer aquilo que o mundo diz que é certo e que vai contra a Bíblia, porque tudo que vai contra a Bíblia deve ser vencido, rejeitado, renegado, deve ser desprezado. Tudo que vai contra a palavra de Deus é mentira. Tudo que vai contra a palavra de Deus não te serve, não presta, levará ao inferno. E você entenda isso.
Você, pelo pecado de Adão, tem que provar a tua fé. Você tem que provar o seu amor a Deus, a sua entrega a Deus, para que você seja digno. Jesus, inúmeras vezes, disse a respeito da necessidade de nós o amarmos e de nós sermos achados dignos por Ele. O que é ser digno? É honrar. Tem um trecho na palavra de Deus, eu vou falar aqui de novo. E mais uma vez, e mais uma vez, mais uma vez. A porta é estreita, irmãos. Jesus falou, a porta é estreita. Por que que Jesus falou que a porta é estreita, irmãos? Porque não vai ser fácil passar na porta. Porque não vai ser fácil entrar no reino dos céus. Não será de qualquer jeito, né? Escrevemos no boletim da igreja nessa semana, irmãos amados, quando Jesus falou assim: as minhas palavras não passarão. As palavras do Senhor Jesus, tudo aquilo que Ele disse, se cumprirão tintim por tintim. E esta é uma palavra que se cumprirá. A porta é estreita. A porta é estreita. Não é de qualquer jeito, irmãos. Não é de qualquer jeito que nós vamos ser chamados de dignos do Senhor. Vencer o mundo é um fundamento. Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores, senão nós vamos entristecer um dos dois, né? Senão nós vamos entristecer um dos dois senhores. E eu fico muito feliz de dizer claramente para a igreja em determinados momentos que nós não precisamos ter medo do diabo. Sabe por quê? Porque ele tem que estar furioso com você sempre. Ele tem que estar bravo com você sempre. Você tem que estar desfazendo a vontade dele sempre. Então ele tem que estar ali sempre, sempre, sempre contra você. Ele tem que ser aquele que olha para você e sente raiva de você, porque você não dá brecha, porque você não atende a voz dele, porque você não serve. Você só serve a um Senhor, que é o Senhor Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. É assim a tua história. É assim a tua história. Ou de vez em quando você tem entristecido a Deus? E Satanás tem dado uns pulos de alegria com você. É. Satanás tem te chamado de amigo? Satanás tem ficado às vezes feliz com você? Ou ele está bravo com você? Tem pessoas que têm medo disso, né? Tem pessoas que não querem fazer as coisas são de Deus porque tem medo. Ah, vai vir perseguição sobre a minha vida. Ah, Satanás vai me perseguir, ele vai fazer, como é que chama, como é que fala mesmo, como é que eles falam mesmo, é retaliação, né? Satanás vai me retaliar. Deixa ele te retaliar. Deixa ele pintar e bordar, porque a autoridade dele é inexistente sobre a tua vida. Ele tem que tentar realmente contra ti. Ele tem que tentar te matar. Ele tem que tentar te roubar. Ele tem que tentar te destruir. Assim diz a palavra do Senhor. Você não está fazendo isso? É momentâneo, porque tudo isso vai acontecer de uma hora para outra, né? Todo aquele que serve a Ele, uma hora isso vai acontecer. Mas nós não temos que ter medo, porque nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Nós servimos ao único Deus, ao Deus da verdade, ao Deus que comanda o universo e que guarda a tua vida e não deixa, né, acontecer nada de ruim a você, além daquilo que você consiga suportar, né? O próprio apóstolo Paulo disse: não virá sobre vós tentação maior do que vocês possam suportar, porque antes o Senhor enviará o socorro sobre a tua vida. O Senhor sabe os teus limites, o Senhor sabe aonde você pode suportar, e se a fúria dele, né, de Satanás, vem forte, e o Senhor sabe o teu limite, você é fiel a dele, Deus coloca a mão no peito dele e fala: cessa. Pode parar. É. Eu penso que Deus nem faz isso, porque ele não é digno de Deus, né? Manda os anjos dele lá, né? Quantos forem necessários para te guardar. Eu sempre falo, né? Algumas pessoas acreditam em anjo da guarda. E eu sempre falo, né? Não caia nesse engano, porque anjo da guarda não existe. Sabe por quê? Começa em você tendo discernimento de que os anjos, eles não têm autoridade. Um anjo não pode te abençoar se Deus não mandar. Ele é um mensageiro. A palavra anjo significa mensageiro. Ele é um mensageiro. Ele não pode te guardar se Deus não mandar. Ele não pode te livrar se Deus não mandar. Ele não pode te prejudicar se Deus não mandar. Ele não pode fazer nada sobre a tua vida se Deus não mandar. E Deus não depende de um. Deus tem exércitos, tem milhares e milhares e milhares de anjos. Se Ele precisar mandar um exército de anjos para te guardar, Ele vai mandar um exército de anjos para te guardar. Ele não depende de um. E esse um não tem autoridade. Que autoridade vem de Deus? Ele só pode fazer aquilo que Deus fala para ele fazer. Ele não tem autonomia. Ele não tem autonomia porque ele é um mensageiro, porque ele é um enviado de Deus sobre a sua vida. E nós temos que acreditar. Irmãos, acredite. Não se deixe enganar mais do que talvez você esteja enganado. Irmãos, as coisas que são do mundo são coisas terríveis. O mundo luta, a tua alma luta contra o teu espírito quer Deus, a tua alma quer as coisas boas deste mundo. Que vença o teu espírito, porque o espírito é a imagem e semelhança de Deus. O espírito é o que quer Deus. O espírito é que louva a Deus, adora a Deus. O espírito é que tem sede de Deus. E quando a alma fala mais alto que o espírito, coisas ruins acontecem, porque a alma é a tua personalidade, o teu intelecto. Quando o teu intelecto, né, fala mais alto do que a tua alma, que quer Deus, que busca Deus, as coisas ruins acontecem. É assim que é. Não adianta você achar que é diferente, porque não é. É assim que é. E eu queria te lembrar algo importante, que apesar de Deus, de você ser a maior criação de Deus, você é a maior criação de Deus. A nossa vida é insignificante. A nossa vida, irmãos amados, nesse mundo é insignificante. Sabe por quê? Conforme disse aqui Tiago, ele falou: olha, ninguém diga, eu vou lá. Ninguém diga, eu vou para cá, eu vou para o outro lado, eu vou te visitar amanhã, não vou te visitar amanhã, amanhã eu estarei aqui. Sabe por quê? Porque ele falou isso, ele falou, porque nós não temos autoridade sobre isso, porque nós não sabemos se nós vamos poder fazer isso. E ele recomendou, ele falou assim, quando nós dissermos, nós temos que dizer, se Deus quiser eu irei lá, se Deus quiser eu voltarei para cá, se Deus quiser eu te visitarei, se Deus quiser eu farei isso. Porque nós não temos autoridade sobre a nossa vida. Quem sabe aqui o que vai acontecer com você daqui a 15 minutos? Quem sabe aqui, né, daqui, o que vai acontecer com a tua vida amanhã? Nós não podemos mesmo dizer, né? Quem vem no culto aqui de terça-feira, né? Aliás, quem vai no culto de terça-feira aqui no ateliê Coração de Pano? A gente pode falar assim, se Deus quiser, eu estarei lá, né? Se Deus quiser, eu estarei lá. Porque realmente eu não sei. E realmente você não sabe. Sabe por quê? Você é insignificante. O presidente mais poderoso desse mundo, da terra, Barack Obama, ele não sabe o que vai acontecer com ele amanhã. Ele tem toda a autoridade sobre a nação dele. Mas ele não sabe, ele não tem autoridade sobre a vida dele. Ele não tem autoridade sobre ele mesmo. Ele não pode dizer o que vai acontecer amanhã com a vida dele. Tal é a insignificância. A insignificância do homem. Tal é os nossos limites. Às vezes nós lutamos tanto, irmãos. Quantas pessoas lutam tanto? E lutam tanto. E lutam tanto, se esforçam tanto, desprezam Deus em detrimento das coisas que são deste mundo, trabalham tanto, sofrem tanto, conquistam um dinheiro suado, né? E de repente tudo some da sua mão, de repente tudo desaparece da sua mão. tem aqueles que roubam, corrompem, tem aqueles que fazem toda sorte de malignidade para conquistar o dinheiro, e de repente Deus corta a vida, porque Deus tem autoridade sobre a vida, e de repente tudo aquilo some, tudo aquilo desaparece, tudo aquilo já não existe. Que coisa terrível, né, irmãos? As pessoas buscando insanamente, insanamente, loucamente conquistar coisas neste mundo, quando deveriam agir de forma louca, buscando as coisas que são de Deus, buscando as coisas santas, porque estas coisas durarão para sempre, porque são estas coisas, né, que gerarão sobre a nossa vida autoridade para a salvação ou para a morte eterna. As coisas maiores são as coisas de Deus, né? Jesus falou, né, que nós não devemos buscar as coisas que são desse mundo, porque a traça e a ferrugem corrói, mas que nós devemos buscar as coisas que são do alto, que elas não são corroídas, elas permanecem para sempre. Elas permanecem para sempre. A busca insana das coisas que são deste mundo, irmãos amados, irmãos amados, levarão à destruição. Ou neste mundo, porque muitas vezes se perde tudo nesse mundo, ou no mundo vindouro. E eu não digo que você não deve ter planos, muito pelo contrário, eu defendo abertamente que as pessoas se planejem, que as pessoas tenham projetos e apresentem os teus projetos para Deus, apresentem o que vocês querem para amanhã, para depois de amanhã, para daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, para os seus filhos. Eu defendo claramente que as pessoas, né, tenham projetos e que esses projetos sejam todos honrados por Deus, porque Deus honra os projetos dos homens de Deus. Aonde colocares a sua mão será abençoado, não é assim que diz o Senhor? Né? Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, diz o Senhor. Deus honra, você deve ter, mas isso deve ser inferior à tua entrega a Deus. O mais importante é Deus. Os teus projetos, Deus vai honrar. Irmãos, Deus vai honrar. Os teus projetos, Deus vai honrar. Levanta sua mão para o céu agora. Diga assim: os meus projetos, Deus vai honrar. Amém. Eu creio que os teus projetos Deus vai honrar. Sabe por quê? O que está escrito nessa caixa aqui, ó? Quem consegue ler aí? Repete aí, presbítero Alan. Eu creio. Tudo que você pedir a Deus, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Tudo que você colocar na presença de Deus, Deus vai te honrar. Desde que Ele seja o primeiro. Desde que a tua busca seja incessante dEle. Porque o resto Ele tem prazer em fazer. Desde que Ele seja o mais importante. Desde que o tesouro da tua alma, da tua vida, seja Ele. Ele vai te honrar. Ele vai responder a tua oração. Irmão, Ele vai responder a tua oração. Ele vai. E Ele vai responder a tua oração. Sabe por quê? Porque o que mais você quer é Ele. Não é a bênção dEle. Porque o que mais você quer é a presença dEle e não a bênção dEle. E para esses, a palavra de Deus, a promessa de Deus já diz tudo: que eles serão mais do que vencedores. Que eles serão mais do que vencedores em Cristo Jesus. Um grande problema da igreja, irmãos, um grande problema da igreja, muitas vezes, é as pessoas não darem ouvidos à palavra. Você tem que dar ouvido à palavra do Senhor. Muitas vezes, irmãos amados, Deus fala tanto com as pessoas aqui na igreja, ou nas igrejas, né? Não vamos, obviamente, falar de uma igreja, mas Deus, durante os cultos, durante as mensagens, durante as orações, durante o louvor, não importa quando, Deus fala tanto com as pessoas, e as pessoas às vezes são convocadas, são chamadas, são convidadas para vir à frente, para receber uma oração, né? E se colocar diante de Deus, e às vezes a pessoa tão emocionada, tão cheia do Espírito Santo de Deus, vem à frente e fala coisas maravilhosas a Deus e chora, né? E Deus toca no coração e Deus, né, revela coisas novas, e a pessoa fala: vou me colocar, vou me entregar, vou mudar, vou fazer, vou acontecer. E de repente acabou o culto, veio o dia a dia, aí veio a família, veio o trabalho, e pouca coisa muda. E o Senhor, ele falou aqui no último texto que nós lemos, que nós não devemos jurar por nada nesse mundo. Você sabia disso? Você já falou assim alguma vez: eu juro por Deus? Não pode. Jesus falou, Tiago falou e Jesus falou. Jesus falou assim: não jureis nem nada que está no céu e nem na terra. Nós não podemos jurar. Sabe por quê? Porque você não tem autoridade. Porque você não consegue. Você não consegue garantir aquilo que você está jurando. Eu juro, tipo assim, eu juro por Deus, presbítero Alan, que eu vou na tua casa amanhã. Como é que eu vou garantir que eu vou na tua casa amanhã? Se eu não controlo a minha vida, se eu não controlo, se eu não tenho autoridade sobre ela, não podemos. E o apóstolo Paulo e Jesus disse, o Tiago e Jesus disse a mesma palavra. Ele disse assim: Jesus, não jureis nem pelo céu e na terra, mas antes seja o seu falar sim, sim, e o seu falar não, não. O que passar disso vem do maligno, vem das trevas. Deus quer que você honre as suas palavras. É? Deus quer que você honre seus compromissos com Ele. Muitas pessoas estão levantando a mão para Cristo, né? Hoje e amanhã estão quebrando o seu compromisso com Cristo, que levantaram, se comprometeram, pediram, falaram, né? Isso é do maligno. Seja sim, sim, não, não. É ou não é? Tem algumas pessoas que ainda exageram, né? Algumas pessoas falam assim: em nome de Jesus, eu vou na tua casa amanhã, presbítero Alan. É? Aí Deus foi misericordioso, limpou todo o meu caminho, é? Tirou tudo que eu tinha da frente. Aí chega na hora de eu ir, não. Ele vai entender. Aí dá uma ligadinha, né? Alan, não é ocupado aqui e tal, não vai dar pra eu ir, tá bom? Ah, tá bom. Usar até o nome do Senhor. Sim, sim, não, não. Deus te chama para ter compromissos com Ele. Sim, sim, não, não. Deus quer que você tenha uma vida transformada. Sim, sim, não, não. Deus quer que você tenha uma vida de comunhão com Ele. Deus quer que você tenha uma vida de santidade. Só que para você ter uma vida de comunhão e ter uma vida de santidade, você precisa mudar coisas. Você precisa mudar atitudes, pensamentos, palavras. E quantas vezes as pessoas emocionadas pelo Espírito Santo de Deus falam: Senhor, eu vou fazer, eu vou mudar, Senhor, eu vou me entregar, Senhor, eu vou orar mais, eu vou fazer tal, eu vou fazer tal, eu vou fazer tal. E de repente quebra tudo aquilo que falaram com o Senhor. Maligno. Vem do maligno. Eu aprendi na minha vida ministerial, irmãos, a não acreditar no homem. Eu aprendi isso. Eu, pastor, mas que pastor é esse, meu? Que coisa, né? Irmãos, o único que eu coloco a minha fé em Deus é o único. O irmão fala: eu posso, no final desse culto aqui, chamar o Cris ali? O Cris vai tocar uma música gostosa no violão. Se nós tivéssemos um tecladista aqui, estamos orando para ter. O tecladista, aquela música de fundo bonitinha. Fazemos uma oração bonita e chamamos aqui: quem quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Aí as pessoas vêm, aceitam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Obviamente que a gente fica feliz. Obviamente que a gente se alegra por uma decisão das pessoas que aqui vieram, mas absolutamente aquilo significa algo para amanhã e para depois de amanhã. Aquilo significa algo para aquele momento, ou para alguns minutos depois daquele momento, ou algumas horas depois daquele momento. Eu não sei o tempo de Deus que aquele sinal, aquela atitude vale. Que se a pessoa, saindo daqui, não se converter, não entregar verdadeiramente a sua vida, que ela disse, falou ao Senhor: está quebrado o voto, está quebrado o compromisso que ambos, que Deus na cruz fez e que aquela pessoa aqui na igreja fez. Ou seja, pouca validade existe a teoria, pouca validade existe o levantar de mão, as palavras, se não vierem acompanhadas de atitudes, se não vierem acompanhadas do sim sim e do sim sim. E do não, não também, porque é recusar o pecado, dizer não para o pecado. É assim que é a nossa vida, irmãos. Se aquele ladrão que morreu na cruz com Jesus e reconheceu a divindade de Jesus, pediu salvação a ele e recebeu uma palavra de salvação, se aquele ladrão descesse da cruz e continuasse pecando, tudo aquilo que ele tinha dito a Jesus estava invalidado. Tudo aquilo que Jesus tinha feito ali estava invalidado, porque simplesmente cuspiu na cruz, simplesmente falou mentiras, simplesmente não seguiu as suas palavras. É assim que muitas vezes acontece com as pessoas, irmãos. É assim que, infelizmente, muitas pessoas estão agindo nos dias de hoje. Muitas pessoas estão agindo. Existem hoje situações, irmãos, que são muito tristes. Não vou citar nomes aqui porque a gente não quer ofender ninguém, não quer criticar ninguém, mas hoje em dia as pessoas estão motivando as outras a ir na igreja por causa do pastor. Vamos lá que o apóstolo vai estar lá, vai lá que o bispo vai estar lá, vai lá que o pastor vai estar lá. Estou esquecendo de falar: vai lá porque Jesus vai estar lá, vai lá porque Jesus vai te curar, vai lá porque Jesus vai te abençoar, vai lá porque Jesus vai te libertar, vai lá porque Jesus vai fazer a obra. Não, estão chamando as pessoas porque o fulano vai estar lá, o beltrano vai estar lá e o ciclano vai estar lá, independente de ser servo ou não ser servo de Deus. Eu não estou questionando isso, eu não estou questionando nada disso. Eu estou dizendo que os valores estão errados, as pessoas estão sendo iludidas, às vezes estão tratando as coisas de forma equivocada, estão deixando de glorificar a Deus quando tem que glorificar, estão deixando de falar que Jesus é o Salvador e que a nossa bênção vai além das coisas materiais. A nossa bênção é a salvação. As bênçãos materiais sempre virão sobre a sua vida. Sempre virão sobre a sua vida. Você que é servo, escute o que eu vou falar. Você que é servo, você será abençoado. Você que é servo, irmãos, eu nem... Eu não preciso ministrar isso aqui, irmãos. É a palavra, é o poder de Deus, irmãos. Eu não preciso ficar forçando situações, porque uma mera consequência. É abençoado, bendito é aquele que é servo, bendito é aquele que é fiel, bendito está sobre ti essa palavra, está sobre a sua vida essa palavra. Você é abençoado, você é uma bênção pura, você é uma bênção ambulante, você é uma bênção, né, inesgotável. Estão sobre si bênçãos inesgotáveis por causa da tua fidelidade. Preciso falar mais do que a palavra de Deus, irmãos? Preciso falar mais do que Deus já falou? Tem coisas que eu me nego, que eu me recuso a fazer. Tem coisas que eu me recuso a fazer porque fazem com que Deus diminua. Tudo que faz Deus diminuir, longe de mim. Deus é grande e sempre será grande. Tanto é que Jesus disse: todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Uma hora vai acontecer que Ele é grande. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Eu me recuso a fazer coisas que servem simplesmente para agradar as pessoas, para motivar as outras, né? Falei aqui uma vez, um exemplo disso, né? É as pessoas orarem em favor dos dizimistas. Eu não oro, porque a palavra de Deus diz que é abençoado. Eu oro para as pessoas serem dizimistas. Mas o dizimista é abençoado, eu não preciso orar. A palavra de Deus diz que Deus abre as janelas do céu, repreende o devorador, repreende o migrador. Eu não preciso orar. Eu vou estar diminuindo a palavra. Eu vou estar diminuindo a palavra. Eu vou estar diminuindo o poder da palavra quando eu não posso fazer isso. É a palavra que comanda o mundo. É a palavra que gera a bênção. É a palavra que foi escrita, que foi dita, que tem autoridade sobre a tua vida. É a palavra. Como é que eu vou dizer que a palavra não é tão assim? Se a palavra já foi lançada. Tem um louvor que fala, né? A palavra de vitória já foi liberada a nós. Já foi liberada. A palavra de vitória já foi liberada, irmãos. Já foi liberada. Para que você vença. Para que você vença. E para que você vença. Nós temos que ter atitudes. Porque, volto a dizer, a teoria não vai significar nada para Deus. Você quer ser abençoado? Então você vai assumir compromissos com Deus. Não é comigo. Você não precisa... Irmãos, eu não sou ninguém, não sou nada. Eu estou aqui porque, pela misericórdia de Deus. E eu me recuso a entender porque Deus me escolheu. Eu me recuso porque eu não vou conseguir compreender. Eu me recuso. E eu sei que eu fui escolhido, porque eu estou aqui. Mas eu me recuso a entender porque eu não vou conseguir entender. Mas você tem que assumir compromissos com Deus. Você tem que assumir atitudes para com o seu Deus. E toda atitude, eu sempre falo, todo levantar de mão é um voto que você faz a Deus. É um voto. Senhor, eu vou mudar. É um voto. Senhor, eu vou orar mais. É um voto. A Bíblia diz que Deus não pede voto a ninguém, mas aquele que fizer, corra para cumpri-lo. Você casou na igreja? Você levantou a mão e falou assim: meu casamento é eterno, Senhor. Cuidado com os seus votos. Aquilo que é, é. Aquilo que já foi feito, foi feito. Sim, sim. Não, não. Deus quer compromissos. Deus quer entrega. Deus quer coisas novas da sua vida. É momento de você fazer isso hoje. É momento de você falar assim: Senhor, eu quero mesmo. Senhor, eu vou mudar o meu pensamento. Senhor, eu vou mudar minhas atitudes, porque eu te quero. Porque eu quero fazer cumprir na minha vida a tua palavra. E a palavra de Deus sempre se cumpre. As minhas palavras não passarão, disse o Senhor Jesus. As palavras de Deus sempre se cumprem. Se você quer que elas se cumpram na sua vida, cumpra aquilo que Deus disse que você deveria cumprir. Para que você possa ser uma pessoa abençoada. 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 E eu sei que você vai ser. Sobre ti está a palavra de vitória. Sobre ti está a palavra de vitória. Você vai ser abençoado sempre, para que o nome de Deus seja glorificado e para que todos vejam na sua vida aquilo que você é. E muitos, eu volto a dizer, vão se surpreender com aquilo que Deus fez na sua vida. Muitos vão se surpreender do que era impossível para o homem e Deus fez. Não é, Dori? Né? Muitos vão se surpreender para a glória do Senhor. Você que quer fazer um compromisso com Deus, você que quer, né, ter uma nova postura em relação às coisas santas, quero te convidar a vir aqui à frente para nós orarmos em favor de você. E Deus vai te honrar e Deus vai te ouvir em nome do Senhor Jesus. Quem quer pode vir em nome do Senhor. Aleluia. Thank you.